Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do primeiro trimestre de 2018. Está presente conosco o Sr. Vladimir Hanevski, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Vladimir, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela participação nessa teleconferência, onde vamos discutir ou pelo menos apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2018. O primeiro trimestre ele marca uma fase importante inicial da implementação do plano de recuperação da PDG. Esse primeiro ano do plano de recuperação é um dos mais importantes para a companhia, porque prevê, a partir desse segundo semestre, o pagamento de parte dos valores acordados no plano de recuperação. Nós recebemos também a conclusão sobre o estado, sobre o estudo, perdão, de mercado que nós encomendamos e que nos ajudará a definir o perfil de clientes, empreendimentos e localização que pretendemos lançar no futuro próximo, cumprindo assim com o nosso compromisso de retomarmos por completo as atividades de incorporação da PDG. Embora o plano de recuperação abranja boa parte dos passivos, nós seguimos em negociações contínuas com os bancos no sentido de retomarmos e finalizarmos empreendimentos inacabados, cumprindo o compromisso que assumimos junto aos nossos clientes, também agregando mais valor aos ativos da companhia. Iniciaremos nossa agenda de hoje com um sumário dos destaques operacionais e depois eu vou passar para vocês uma atualização sobre o processo de recuperação judicial da companhia e seus impactos. E, por fim, pelos principais resultados operacionais e financeiros da PDG. Se nós passarmos para o slide 4, apresentamos os principais fatos ocorridos nesse trimestre. As despesas gerais administrativas registraram uma queda de 66% na comparação entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. As receitas financeiras apresentaram uma melhora significativa, totalizando 29,6 milhões no primeiro trimestre desse ano, frente a um resultado negativo de R$ 1,7 milhão de reais registrado no primeiro trimestre de 2017. As despesas financeiras foram reduzidas em 27%, passando de 173 milhões no primeiro tri de 2017 para 126 milhões no primeiro tri de 2018. E o prejuízo teve um recuo de 6%, passando de 276 milhões no primeiro trimestre de 2017 para 260 milhões no primeiro trimestre desse ano. Dando seguimento, passamos para o slide 6. onde mostramos o status sobre a recuperação judicial. Como eu disse, nós estamos implementando agora as ações que correspondem ao plano de recuperação judicial. Nós teremos um aumento de capital referente à conversão de dívida em equity previsto no plano, no valor de 74,2 milhões, que está em fase final de implementação, porém ainda não foi registrado nos resultados da PDG, porque isso ocorrerá no próximo trimestre. O prazo para o exercício do direito de preferência dos acionistas no aumento de capital foi encerrado no dia 30 de abril, após os 45 dias concedidos pela companhia. Eu queria salientar que durante o período de preferência dos acionistas no processo de aumento de capital, houve uma parcela dos investidores que exerceu seu direito de preferência e subscreveu as ações, evitando sua diluição e demonstrando também a confiança no processo de recuperação da companhia, o que nos deixou bastante felizes. A homologação desse aumento deverá ocorrer entre o final de maio e o início de junho, ocasião em que faremos as devidas comunicações ao mercado. A partir do mês de junho, iniciaremos os pagamentos para as classes 1, 3 e 4, no valor total de aproximadamente R$100 milhões até o final do ano. Os pagamentos serão realizados em 6 parcelas a partir de junho. Ressalto que os pagamentos que serão realizados para classes 3 e 4 são apenas para os credores validamente elegeram a opção A. Lembrando que a opção A é o pagamento em dinheiro até o limite de R$ 35 mil para a classe 3 e R$ 25 mil para a classe 4. Passando para o slide 7, onde falamos sobre a movimentação da dívida concursal da PDG. No gráfico, é possível observar que a dívida ajustada a valor justo, que ao final do quarto trimestre de 2017 era de R$ 868 milhões, encerrou o primeiro tri de 2018 com R$ 859 milhões, um aumento de 21 milhões, ou 2,5%, em decorrência da correção monetária do período. Essa dívida continua sendo atualizada ao longo do tempo até que ocorra a sua total amortização. Sobre os resultados financeiros operacionais, no slide 9, nós mostramos o desempenho de vendas no período. Neste primeiro trimestre, as vendas brutas somaram R$ 49 milhões, 40% abaixo do primeiro trimestre de 2017 e 48% abaixo do valor registrado no quarto trimestre de 2017. Essa queda decorreu da decisão tomada pela companhia por diversos motivos, de priorizar a venda de unidades livres de ônus e, portanto, geradoras de caixa imediata, além de priorizar também a venda de unidades cujos recursos pudessem ser usados para pagar as despesas das próprias SPEs. Desde o início do segundo trimestre desse ano, de 2018, retomamos também as vendas de parte das unidades oneradas. Dessa forma, será possível observar uma melhora no volume de vendas brutas no próximo trimestre. Durante o primeiro trimestre de 2018, o valor de distratos foi de R$ 52 milhões, 63% menor que os distratos no primeiro trimestre de 2017 e 271% acima do montante observado no quarto trimestre de 2017. Ao longo do ano de 2018, nós manteremos a estratégia de priorizar a realização dos distratos das unidades com boa liquidez e livre de ônus, sendo, portanto, geradoras de caixa imediato no momento da revenda. Decorrente do aumento do volume distratado, durante o primeiro trimestre de 2018, as vendas líquidas no período foram negativas em R$ 3 milhões. Passando para o slide 10, nós mostramos aí a evolução das despesas gerais e administrativas, assim como a evolução no quadro de colaboradores da companhia. As despesas gerais e administrativas sofreram uma expressiva redução de 66% em relação ao primeiro trimestre de 2017, o que está em linha com o objetivo da companhia de readequar constantemente sua estrutura e aumentar a eficiência da operação. Entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, houve redução de 57% no headcount, Assim, estamos encerrando o primeiro trimestre com 261 colaboradores. Cabe destacar ainda que as despesas comerciais aumentaram 16% na comparação entre o primeiro trimestre de 2017 e 2018. Esse aumento se deu em função do reconhecimento das despesas de comissões de vendas referentes aos distratos ocorridos agora no final do primeiro trimestre de 2018. Com relação ao estoque da companhia, no slide 11, nós encerramos o primeiro trimestre de 2018 com o estoque total no valor de 2,1 bilhões de reais. Desse total, 60% são produtos residenciais. E aí nós excluímos os produtos Minha Casa Minha Vida, os loteamentos e os produtos comerciais. Além disso, 40% desse estoque já está performado, sendo, portanto, gerador de caixa imediato. Desse estoque, 62% está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro. Também em relação ao estoque performado, 92% está concentrado em projetos com faixas de vendas acima de 60%. Ou seja, o estoque performado tem boa qualidade de venda. São estoques de boa venda. No slide 2 encontramos o resultado financeiro da companhia, onde é possível notar uma melhora significativa das receitas financeiras durante o primeiro trimestre de 2018. Que totalizaram quase 30 milhões de reais, frente a um resultado negativo de 1,7 milhões no primeiro trimestre de 2017. Essa melhora ocorreu em função do aumento na correção monetária dos valores a receber referente às unidades prontas. Outro ponto que eu queria destacar é o recuo de 27% nas despesas financeiras, que passaram de 173 milhões no primeiro trimestre de 2017 para 126 milhões no primeiro trimestre desse ano. Esse recuo se deve à redução no montante das dívidas e redução das taxas, ambas reestruturadas conforme previsto no plano de recuperação da companhia. Dessa forma, o impacto do resultado financeiro no resultado da companhia foi reduzido em 78,6 milhões de reais. Sobre as dívidas extraconcursais, falamos no slide 13, que são aquelas que não estão sujeitas ao plano de recuperação judicial. Ao final do primeiro trimestre de 2018, nossa dívida bruta totalizou 2,8 bilhões de reais, com um aumento de 3% em relação ao valor registrado no final do quarto trimestre de 2017, que era de 2,7 bilhões. Esse aumento é fruto dos juros incorporados ao longo do primeiro trimestre, que foi de 106 milhões de reais. Nesse mesmo período, realizamos amortizações da ordem de 25 milhões de reais. Novamente, eu quero destacar que praticamente a totalidade dessas dívidas extraconcursais estão lastreadas por garantias, seja por meio de alienação fiduciária, cessão de direitos creditórios, hipoteca ou equipamentos, conforme é possível observar no quadro à direita do slide. No slide 14, a gente fala sobre a demonstração dos resultados, onde as principais variações são a piora na linha de vendas imobiliárias, em função dos motivos que eu já mencionei anteriormente, no slide 9, a redução de 66% nas despesas gerais e administrativas, também falado no slide 10, o aumento de 35 milhões na linha de depreciação e amortização, que se deu em função da baixa de mobilizado e intangível e ajuste de depreciação de vida útil de software. As outras despesas operacionais registraram um aumento de 60 milhões, principalmente em função da realização de impairment dos estoques no valor de 37 milhões e aumento das contingências no valor de 23 milhões. A melhora no resultado financeiro, eu já comentei também no slide 12. E por fim, considerando todos os impactos mencionados acima, a PDG conseguiu reduzir em 6% o prejuízo líquido registrado no primeiro trimestre de 2017, passando de 271,8 milhões para 262,7 milhões neste primeiro trimestre. Eu encerro aqui a apresentação da PDG e abro para perguntas de vocês.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan.
Oi, bom dia. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre as vendas agora no segundo trimestre, né? Vocês comentam no release que vocês começaram a venda também de unidades aí que tem algum tipo de oneração, então entender se de fato existe uma melhora significante aí na venda bruta agora que tem um pouco mais de flexibilidade nas vendas, e também comentar sobre o outlook aí para geração de caixa, enfim, como é que vocês estão vendo, se com essa velocidade de venda de repente um pouco maior, vocês deveriam acelerar a geração de caixa ou não. Obrigado.
Marcelo, bom dia. A gente, como eu mencionei, a gente conseguiu agora incluir todo o nosso estoque para venda. Então, isso daí vai trazer, evidentemente, uma maior oferta de ativo da PDG, e a nossa expectativa é que essas vendas efetivamente ocorram, né? Como mencionei, é importante a gente atacar essa frente agora em função dos compromissos financeiros que a gente tem até o final do ano, de cumprir com o plano de recuperação judicial, e o fato da gente ter acesso agora a todo o estoque da PDG é um fato bastante positivo. A gente não está, assim, só rapidamente aproveitando um comentário, a gente não tem, nós da PDG pelo menos, eu trocando ideia com alguns colegas de mercado, a gente não está vendo assim, um mercado espetacular, mas pelo menos em São Paulo a gente está vendo que está tendo uma pequena retomada da compra de imóveis. O desemprego continua muito alto, eu acho muito pouco provável que a gente tenha algum tipo de boom esse ano, mas a gente está bastante otimista com relação aos imóveis, porque são imóveis que têm um bom apelo aí de faixa de mercado para venda, e a gente também agora, como eu disse, aumentou bastante a nossa oferta.
Perfeito. A gente pode esperar também que um follow-up aqui, se a margem bruta pode melhorar, enfim, se essa melhora marginal aí, levando a desconto um pouco menor, ou ainda é cedo para pensar nessa frente?
Olha, a nossa expectativa é de pelo menos manter a margem que a gente tem hoje. A ideia... quer dizer, como o mercado não está tendo uma, como eu falei, não está tendo uma reação assim, extremamente positiva reação, a gente espera pelo menos manter essas margens aí e, na medida do possível, corrigindo os preços, pelo menos de acordo com a variação que a gente tem dos custos inerentes a isso, né? Inerentes à valorização dos imóveis no mercado.
Perfeito, obrigado.
De nada, obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Vladimir Hanevski para as considerações finais.
Olha, para encerrar, eu queria fazer um disclaimer aqui. Eu acho que a gente avançou bastante em todas as frentes da PDG. Nós estamos cumprindo com as nossas obrigações, que foi definido no plano de recuperação agora em 2018. As próximas dívidas concursais da companhia, uma vez que a gente consiga cumprir esse ano, que é um ano, como eu disse, muito importante, onde nós vamos pagar a maioria dos valores que estão previstos para esse ano, as próximas dívidas da PDG vão vencer daqui a 20 anos. Assim, eu entendo que a gente está num caminho bastante positivo de recuperação, e também em paralelo à implantação do plano, nós estamos trabalhando no sentido de captar novos recursos para a companhia, para investir na retomada do negócio. A gente tem mantido, em função disso, diversos contatos com fundos, investidores, que têm demonstrado interesse nas oportunidades que existem dentro da PDG. Então, eu acho importante passar essa mensagem para vocês, porque, de fato, nós estamos vendo as perspectivas da empresa para esse ano de uma forma bastante positiva. Obrigado para todos aí pela participação e até a próxima.
A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2018 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.